Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
Bora pra mais uma? Tá começando mais uma semana e com ela mais uma edição do Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato. Hoje é segunda-feira, minha gente! Força que hoje é dia 12 de agosto de 2024. Espero que todo mundo tenha relaxado, descansado um pouquinho no final de semana e seja com toda a pilha pra mais uma semanada. Se não, não tem problema, que a gente vai na paz, a gente vai na tranquilidade aqui no Bem Viver. Você sabe, o nosso objetivo por aqui é debater os assuntos pra tornar o Brasil a nossa sociedade mais justa e igualitária pra todo mundo. Por aqui a gente fala de agroecologia, saúde, alimentação, sem deixar de lado também o quente, o que está acontecendo no momento, na política, economia, política exterior também. Meu nome é Lucas Weber, estou contigo na próxima uma hora. Se liga nos destaques que a gente preparou para a edição de hoje. Cinema é cachoeira. Vamos falar do festival de filmes que está acontecendo em São Paulo, Rio de Janeiro e Poço de Caldas, que prestigia a dupla de diretores Glenda Nicásio e Ari Rosa. Desmatamento na Amazônia cai 46%, mas Congresso é uma ameaça, avalia o Observatório do Clima. Censo 2022. 99% das crianças no Brasil têm registro civil e país se aproxima da meta de universalização da ONU. Assistência técnica e extensão rural agroecológica constrói saberes e impulsiona práticas efetivamente sustentáveis. Fundamentalismo religioso e disputa por terras motivam destruição de casa de reza Guarani-Kaiowá. Esses são alguns, mas são vários os destaques do programa de hoje. Bora lá, que ele só tá começando.
Rio de Janeiro, São Paulo e Poço de Caldas em Minas estão recebendo a mostra Cinema Cachoeira, que reúne diversos filmes produzidos por essa dupla de diretores Glenda Nicásio e Ari Rosa. Os dois são mineiros, mas têm a sua trajetória como cineastas justamente em Cachoeira, essa cidade no Recôncavo Baiano, que se transformou muito no cenário da produção dos filmes dos dois. Bom, São Paulo e Poço de Caldas, então, tem essa programação que vai até quarta-feira, dia 14, no IMS, o Instituto Moreira Salles. No Rio de Janeiro, está no cinema Estação Net. A programação a princípio vai até quarta-feira, dia 14, mas a gente vai atualizando aqui no programa, mas também dá para procurar nas próprias redes sociais dos artistas e desses cinemas de cada cidade para ver se de repente não tem uma extensão, se não vai um pouquinho mais para frente. A gente vai falar sobre isso, mas antes a gente vai celebrar mais sobre essa trajetória, porque a gente tem o prazer de receber ela, Glenda Nicásio, aqui no programa. Antes de tudo, Glenda, que prazer poder falar contigo. Obrigado mais uma vez pela tua disponibilidade em atender o Brasil de Fato, viu?
O prazer é meu de estar aqui, um abraço para todo mundo que está ouvindo a gente e vamos lá.
Glenda, entre alguns filmes que estão circulando na mostra, tem o nosso clássico, o nosso xodó, Café com Canela, Até o Fim, Ilha, Munguzá, Vontei. São vários filmes, acho que, não sei se todos esses, mas a grande maioria se passa em Cachoeira. E eu queria começar te ouvindo um pouco sobre isso, porque vocês dois, tanto você como o Ari, são de Minas, se não me engano, até de Poço de Caldas, mas foram estudar em Cachoeira e de lá tiraram toda essa inspiração para esse cenário que acaba contando não só a paisagem, mas todos os contornos políticos que essa cidade tão emblemática, tem uma cidade super histórica que carrega várias diversidades e ao mesmo tempo potencialidades. Eu queria te ouvir um pouquinho como que foi essa decisão de vocês, primeiro de estudar lá na Universidade Federal do Recôncavo Baiano e depois da onde que veio esse processo de transformar todo esse cenário em um cenário definitivo para o filme de vocês. Foi algo um pouco natural, foi pensado, enfim, queria te ouvir um pouquinho sobre isso.
Então, são vários processos, né? Acho que tudo se inicia com o nosso encontro, que se dá em Cachoeira, justamente na turma de 2010 do curso de Cinema e Audiovisual da FRB. É a terceira turma e era a primeira vez que se podia entrar na universidade com a nota do Enem, que era, né, tipo, uma coisa muito nova, né, que era o SISU. Então, era uma oportunidade de ouro, assim, não sabia se isso se repetiria outra vez na minha vida, né? Eu que sempre fui aluna de escola pública, que, enfim, sou a primeira pessoa da minha família a cursar uma universidade federal, enfim. Então, tinha várias questões ali que me motivaram a agarrar essa chance. O Ari é de Pouso Alegre, a gente se encontra, viramos amigos, abrimos a nossa produtora, Rosa Filmes, inclusive chama todo mundo para curtir a gente no Instagram e ficar acompanhando tudo. E eu acho que Cachoeira foi uma grande revolução na nossa vida, né? Hoje, com um pouco mais de distância, eu consigo ver que o filme, o nosso primeiro filme, longa-metragem, que foi o Café com Canela, ele foi um filme que eu acho que é uma verdadeira carta de amor para a cidade, assim. Na época eu não entendia isso, mas hoje, com um pouco mais de distância, né? O filme que a gente lançou, a gente produziu, lançou ele em 2017. Hoje, depois de uns anos, eu já consigo entender que ele era uma declaração de amor mesmo para essa cidade que transformou muito do meu pensar, da minha forma de entender, né, uma filosofia de vida, assim, né? Cachoeira é uma das cidades mais negras do país, e isso foi muito determinante, assim, para a nossa produção, né? Porque aprender cinema nessa cidade, eu acho que é uma experiência única. A gente costuma falar que se a gente tivesse aprendido cinema em outro lugar, o que a gente produz seria totalmente diferente, né? E eu acho que tudo que a gente tem experimentado nesses últimos 13 anos de produtora é muito desse lugar do cinema que a gente aprendeu em Cachoeira, né? Que é um cinema que eu acredito que só é possível porque é realizado lá, né? Com as questões locais da comunidade de lá. É o lugar que a gente escolheu como casa também, então também é a minha comunidade, né? E é o lugar que eu me identifico, assim, no mundo. Eu acho que sempre os nossos filmes têm essa vontade de se comunicar com aquela paisagem, com aquelas pessoas, com aquele cotidiano. E aí, depois disso, expandir, né? Mas é com aqueles corpos que a gente está falando.
Que lindo, que bonito escutar tudo isso. Enfim, quem não conhece, quem conhece Cachoeira com certeza está se identificando, e quem não conhece, imagino que está, né, se coçando, já procurando passagem para poder passar ali, conhecer um pouquinho de todo esse recôncavo baiano, que é um lugar muito especial. Mas também, como eu estava tentando trazer nessa primeira pergunta, traz alguns dilemas, me parece, porque é assim, um local que reserva uma violência por séculos no Brasil ali por conta desse processo de escravidão. Mas ao mesmo tempo foi um local, como você disse, que concentrou e segue concentrando muito da população negra no Brasil. Não é só Salvador, que é essa grande capital negra, mas toda essa região do Recôncavo. Então talvez essa dedicação de vocês de estarem lá também passa por uma ressignificação de mostrar também que, apesar de toda essa violência, essa população negra estabelecida lá, que permaneceu e resistiu, é capaz de construir também outras formas de expressão, que não é para apagar tudo isso que passou, porque a gente não tem que esquecer o que aconteceu, mas talvez mostrar outras potencialidades que essa região tem. Passa um pouquinho também por aí, ou não é exatamente esse ímpeto que vocês trazem em permanecer em Cachoeira?
Não, acho que com certeza é uma região, né? O Recôncavo todo tem uma história, uma trajetória muito bruta, né? Então eu acho que também estar lá é uma escolha também, assim, né? Tipo, pra gente, a gente entendeu isso muito pensando especificamente, né? No fazer cinema, na produção, a gente entendeu muito cedo isso, né? Porque querendo ou não, ninguém imagina que quando você fala em produzir cinema, ninguém imagina que você vai produzir cinema numa cidade com menos de 50 mil habitantes, numa cidade interiorana, numa cidade que tem são outras dinâmicas que movimentam a cidade, né? E eu acho que a gente sempre, às vezes, pensa no cinema como uma coisa muito universal, e também é. Mas universal a partir de um ponto, a partir do centro, a partir do sudeste, a partir das grandes capitais. Então, escolher ficar lá e falar, tá, a gente vai ter que se estruturar aqui. E tem várias dinâmicas que não existem lá enquanto serviços, né? Serviços especializados para cinema. Então, eu sinto que estando lá, a gente também tem que pensar muitas vezes uma organização. E uma reorganização desses serviços do cotidiano, como, por exemplo, eu não tenho uma empresa de figurinos para cinema, mas eu tenho uma cooperativa de costureiras, que são especializadas. Elas não produzem para vídeo, mas elas podem produzir para vídeo também. Então, eu sinto que é sempre uma produção que está sempre muito colada com a economia criativa, assim. E eu acho que fazer cinema em Cachoeira exige muita criatividade para tudo, né? Que eu acho que qualquer função exige muita criatividade, porque você, enfim, né, é um fazer do todo dia, e que também é artístico em algum momento, que também pode ser artístico em algum momento, assim. Então, eu acho que é uma escolha cada vez mais, eu sinto que foi uma escolha acertada, e foi uma escolha cada vez mais política, assim, né, do nosso cinema de permanecer nesse lugar. De priorizar esses temas, né? Alguns temas que não fazem sentido, às vezes, fora dali, e fazer com que eles também virem pautas, né? E o cotidiano de lá também seja uma pauta para a nossa produção enquanto Brasil.
Com certeza. Eu já estou reservando algumas perguntas para o final. Uma delas é os próximos passos, que novas produções, e uma delas é se Cachoeira vai seguir sendo um cenário, pelo que eu estou entendendo, sim. Mas antes de falar exatamente sobre isso, sobre esses próximos passos, queria trazer mais um assunto importante. Tem um grande cineasta brasileiro, uma grande referência, que é Joelzito Araújo, e a gente já conversou ele aqui no Brasil de Fato algumas vezes, e ele defende algo que a gente é obrigado a concordar ou levar com muita relevância, que o audiovisual, na opinião dele, é o segmento mais racista da cultura brasileira. Eu queria te ouvir um pouco, Glenda, se você sente que você está participando de uma revolução ao ser uma mulher negra no cinema, nesse segmento, como o próprio Joelzito comenta, que é um dos locais mais marcantemente proibidos para essa parcela da população. Queria entender se você vê você como uma peça dessa revolução tão importante de colocar mulheres negras na frente de direção de cinemas.
É muito caótico, né? Porque eu acho que a gente não está preparado para ocupar esse. Não foi preparado, né? Não foi idealizado que fosse eu que estivesse aqui, por exemplo, né? E eu acho que cada vez mais isso fica mais nítido, né? Acho que eu ainda produzo, tipo, na minha produtora, com uma equipe que eu trabalho há 10 anos, com uma equipe que se formou junto comigo também. Também, enfim, tem outras parcerias envolvidas ali, então eu entendo que enquanto uma mulher negra, eu ainda estou vivendo num lugar que tem até cuidado ali, né? Comparado a algumas rotinas e algumas produções de muitas amigas que são mulheres pretas também e em grandes produtoras ou em outros formatos, em outros circuitos, né? Eu sinto muito quando eu saio, né? Quando eu fa saio para fazer produções, às vezes fora desse lugar da Rosa Filmes, eu falo, caramba, né? É muito ostensivo, porque as pessoas não estão preparadas para te ver ali também, né? Então parece que você ali é sempre um susto, né? Tipo, nossa, o que que você está fazendo aqui? Eu acho que é uma pergunta que é muito comum da gente ouvir, tanto por pessoas, tanto seja pelas pessoas que vão assistir os nossos filmes, quanto pelas pessoas que às vezes estão trabalhando na sua equipe, né? Quando descobrem, tipo, nossa, você é diretora? Cara, nossa, como? Às vezes as pessoas até perguntam, eu acho que elas não se filtram, né? Então, às vezes até saem, nossa, como que você trabalha aqui? Nossa, o que que você fez para ser diretora? Várias vezes você ouve esse tipo de pergunta. E são perguntas que te falam, nossa, de fato, né? As pessoas não estavam esperando que fossem eu. Ah, pena delas, né? Eu acho que é um acontecimento que tem. O que tem sido realizado no audiovisual brasileiro, assim. E eu, sem dúvida, falo com calma que de todas as vezes que a gente acaba percorrendo muitos festivais, muitas exibições, né, mostras por conta das exibições dos filmes, então sempre é um lugar de encontro, né, de você também entender o que está se produzindo. E sem dúvida, eu acho que a potencialidade da produção negra no audiovisual tem sido incomparável, assim. Acho que é um lugar onde nós não podemos contar as nossas histórias por muito tempo. Então tem muita coisa muito fresca, muito nova, muito desformatada, né? Com outros padrões, porque os nossos padrões são diferentes, as nossas opções estéticas são diferentes, são outras, são diferentes. Não tem como a gente querer colocar tudo num mesmo tipo de cinema, né? Assim como dentro da própria produção negra, são produções diferentes. Também uma produção negra, assim, você pode esperar qualquer coisa de uma produção negra e de uma diretora negra, né? Assim, também não tem um tipo, eu não vou conseguir dar conta de um tipo de uma idealização que se tenha em cima do que é ser uma diretora negra no cinema brasileiro, porque eu sou de um jeito, mas tem vários amigos que são totalmente diferentes e tem outros discursos, outras pegadas, né? Então, eu acho que essa liberdade está cada vez mais em voga, mas eu sinto que nós estamos ocupando esses lugares, mas não só estamos ocupando esses lugares, mas como nós estamos reestruturando esses lugares, porque ocupar esses lugares, sendo quem somos, é reconstruí-los, é pensar a partir de outro conceito de brasilidade, que não seja o da branquitude, que não seja de uma herança escravocrata.
E fazendo tudo isso com uma beleza ímpar, né? Quem já teve a oportunidade de ver todos esses filmes aí, Café com Canela, Até o Fim, Ilha, consegue ver toda essa preciosidade que vocês estão trazendo. Isso é muito lindo. Glenda, eu não sei se a palavra certa é apadrinhada, mas a gente descobriu que você está com uma relação muito próxima com essa grande estrela da TV brasileira, da poesia, da literatura, que é Elisa Lucinda, né? Vocês têm estreitado os laços aí, inclusive um passarinho me contou que está rolando um documentário justamente sobre a Elisa Lucinda. Quero saber mais sobre isso, mas antes queria compartilhar uma fala que ela falou com a gente aqui no Brasil de Fato sobre esse grande filme Café com Canela, que Elisa Lucinda fala extremamente emocionada, que nos seus 50, 60 anos de carreira, não sei exatamente quantos, ela nunca tinha ouvido e visto uma cena que está presente em Café com Canela, que é uma mulher negra penteando o cabelo com espeto de, com um pente de garfo num cabelo crespo. E a cena, quem já teve a oportunidade, consegue perceber que dá para ouvir o barulho do pente. E a Elisa Lucinda descreve essa cena assim, com uma magia que faz ficar tão linda quanto a própria cena. Eu queria te ouvir um pouquinho se. Quando vocês construíram essa cena, esse episódio, esse momento, essa ênfase para esse momento, que é algo super cotidiano, mas traz toda essa misticidade que Elisa Lucinda tão bem representou, quando vocês construíram isso, foi pensado? Essas cenas estão sendo pensadas? Queria te ouvir um pouquinho sobre esses detalhes que são fundamentais, que são talvez assim, até um pouco do segredo de toda essa magia que vocês têm trazido nesses filmes.
A gente, o fato da gente produzir no Recôncavo fez também com que a gente quisesse criar linguagens, uma linguagem que fosse ancorada nas coisas, nos valores, nos pactos de lá. Então, isso faz com que a gente integre muito, muito da, quando eu digo paisagem, não só a paisagem, né, enquanto cenário, mas a paisagem sonora, a paisagem visual, a paisagem do cotidiano nos nossos filmes. Então, uma das coisas que eu acho que a gente não acabou, cada vez agora analisando a nossa filmografia, eu falo, caramba, né? Tá muito presente, e é muito bom que esteja, essa questão com essa relação com o corpo, por exemplo, né? Às vezes eu acho que a gente foge muito do corpo. E a nossa construção, tanto de som quanto de fotografia também, é uma construção que olha diretamente para isso, né? Uma câmera que está ali quase que à mercê daqueles corpos, né? Uma câmera que é meio apaixonada por aqueles corpos negros, por aquelas mulheres negras, um ponto de escuta que quer saber quem são essas pessoas, né? Quer parar para ouvir. Eu acho que poucas vezes, na época do café, eu acho que a gente ainda poucas vezes no cinema tinha parado para escutar, de fato, assim, os nossos corpos, né? Os nossos corpos, os sons que nós emitimos, as nossas falas. Então, eu acho que no café isso fica muito muito explícito, assim, tanto esse lugar da oralidade quanto esse lugar do corpo, né? E de pensar esteticamente o corpo, né? O que que aquele som me traz daquelas personagens, no que dialoga com aquelas personagens, e pensar também que, para além das personagens, existem atrizes ali, né? Existem toda uma equipe que está ali também, preta, trabalhando e fazendo aquilo. Então, eu acho que era uma vontade de se ouvir muito grande.
Glenda, nosso tempo está acabando agora, mas eu não posso terminar de essa conversa sem te ouvir um pouquinho. Então, se o que que tu pode nos adiantar justamente sobre esse documentário sobre a Elisa Lucinda? A gente até onde sei não tem data ainda para sair, não sei se vai ser esse ano, mas enfim, o que que tu pode falar desde o processo, como tem sido, em que estágio tá e se tem mais ou menos uma previsão de quando que a gente vai poder ter contato com esse material?
Esse chama Por Elisa, o nome do documentário. Nós estamos em processo de captação, então, né, no cinema as coisas levam muito tempo, assim, né? Então, desde o momento que você fala, vamos fazer um filme, até o momento em que você de fato consegue filmá-lo, são alguns anos. A Elisa foi uma era, enfim, sempre fui uma grande fã, uma grande leitora da poesia dela. Eu gosto muito de poesia. Para mim, assim, eu costumo falar que gosto mais de poesia do que eu gosto de cinema, muito mais. Então, assim, eu sempre fui uma grande fã dos livros da Elisa. E quando a gente se conheceu, a gente, enfim, eu acho que teve um apaixonamento ali, assim, enquanto uma sinergia, né? Olhar e reconhecer uma pessoa também que, tipo, fala a sua língua, né? Para mim, a Elisa é extremamente inspiradora, extremamente, assim. E cada vez mais convivendo, estando próximo, eu pensava, gente, absurdo, assim, né? A Elisa não tem um filme dela, não tem um produto dela, não tem um. Porque a Elisa, para mim, ela é um acontecimento. E ela é um acontecimento do agora, assim, né? Tipo, ela traz toda uma trajetória, ela traz toda uma história, mas, assim, no agora, ela produz muito no agora, muito. Você acompanha ela no Instagram, você vê que ela tá, tipo, numa semana ela fez uma peça, escreveu um livro, se lançou em um filme e tá finalizando a noite com um espetáculo de música. Você fala assim, gente, o que tá acontecendo? Eu só consegui tomar café da manhã até agora, e a Elisa já fez tudo isso. Então, eu acho que ela é uma intelectual da mais fina praça, assim, sabe? Tipo, acho que ela é das nossas maiores intelectuais pretas hoje, vivas na nossa atualidade. E para mim, isso é muito importante, assim. Então, acho que a gente precisa, acho que falar da Elisa, falar com a Elisa, falar sobre a vida dela, é eu olhar para nossa história enquanto sociedade brasileira, assim. É você entender, assim, nossa, quem somos? Olha o que uma mulher pode ser na sua potencialidade. Olha que lindo, que deslumbre, assim, né? Então, assim, me vem palavras de muito encantamento quando eu penso na Elisa, e eu espero fazer um filme que vá para esse lugar também, assim, dialogando muito com quem ela é agora, né? Porque eu acho que toda a história que ela traz e tudo que ela nos ensina tá no agora, tá na vida prática dela. E isso é muito bonito quando o discurso tá na própria vivência, né? Então, em breve teremos filme, teremos documentário. Espero voltar aqui para convidar vocês para uma sessão linda de abertura desse documentário. Em breve, em breve. Por Elisa.
Viva Elis Lucinda, viva Glenda Nicásio. Então vamos ficar no em breve. Não temos assim final de 2024, primeiro semestre de 2025, talvez.
Eu espero gravar ano que vem. E aí, final de 2025, começo de 2026, talvez está lançando.
Tá bom, vamos ter que aguardar bastante, segurar bastante essa ansiedade, mas tudo bem, a gente tem bastante coisa para falar até lá. Inclusive, as pessoas podem. Oi,
Quem
por favor.
quiser projeto, né? Quem ficar muito ansioso e falar, caramba, que projeto lindo, eu quero colaborar. Só me ligar.
E se quiser então saber como fala com a Glenda Nicásio, é só participar do Cinema Cachoeira, essa mostra que está rolando em Rio de Janeiro, São Paulo, Poço de Caldas, pelo menos até quarta-feira, dia 14, está rolando. Procure no Instagram da Glenda Nicásio, da Rosa Produções ou do próprio cinema dessas regiões. O IMS está com esses filmes aqui em São Paulo e Poço de Caldas, já no Rio de Janeiro, na Estação NET. Procura aí nas redes sociais que tem todas as informações e vamos ocupar o cinema, que daí com certeza esses filmes vão ficar por mais tempo. Glenda Nicásio, mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente, viu?
Eu que agradeço o carinho, o entrosamento e espero todo mundo na mostra para colar com a gente, se divertir, se emocionar. E é isso aí, gente. Muito obrigada.
Programa Bem Viver. Sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Vamos aproveitar para compartilhar aquele recadinho que a gente não se cansa de falar todos os dias aqui no Bem Viver. Sabia que dá para retransmitir de graça o nosso programa? Ele vai ao ar de segunda a sexta-feira e você pode receber fresquinho, bem cedinho, aí no seu e-mail para você nos ajudar nessa missão de compartilhar o Bem Viver em todos os cantos do país. São dezenas, centenas, mais de 400 emissoras que estão com a gente nessa missão. Então, se você tem uma rádio comunitária, regional, educativa, faz o seguinte, manda um e-mail para a gente, ou melhor, vai em Rádio Brasil de fato.com.br e lá você clica em como ser uma rádio parceira, que tem sim um e-mail, todas as instruções para você entrar junto com a gente nessa. Bora falar sobre a Amazônia. Em 12 meses, o bioma teve a menor área desmatada, isso desde 2016. E a diminuição do índice de desmatamento se deve principalmente por conta das ações de fiscalização. A queda na destruição ambiental foi de 46% em relação ao período anterior avaliado. No entanto, segundo especialistas, esse cenário aparentemente favorável está ameaçado pelo chamado pacote de destruição, um conjunto de 25 projetos de lei e três propostas de emenda à Constituição que tramitam no Congresso Nacional. O nosso repórter Kaique Santos vem chegando aqui para compartilhar e explicar que história é essa.
Nos últimos 12 meses, a Amazônia Legal teve a menor área desmatada desde 2016. O dado foi apresentado nesta quarta-feira, dia 7, pelo Sistema DETER-B do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. A queda foi de 46% em relação ao período anterior. Na avaliação de Márcio Astrini, secretário executivo do Observatório do Clima, as ações de fiscalização são o principal fator da contenção do desmatamento. Nas palavras dele, o governo voltou a fazer operações de campo a defender a lei, ao contrário do governo anterior. O especialista ressalta que o cenário favorável, no entanto, está ameaçado pelo chamado pacote da destruição. Esse é um conjunto de 25 projetos de lei e 3 propostas de emendas à Constituição que tramitam no Congresso. Dentre as proposições está o PL que prevê a redução da reserva legal em áreas de florestas da Amazônia Legal de 80% para até 50%. A autoria da proposta é do senador Jaime Bagatoli, do PL de Rondônia. Outro propõe que recursos do Fundo Amazônia sejam destinados às obras da BR-319, sem o devido licenciamento. O projeto tem a autoria dos deputados Maurício Carvalho, do União de Rondônia, Tiago Flores, do MDB do mesmo estado e outros. Márcio Astrini afirma que, se medidas como essas forem aprovadas, vão, em suas palavras, jogar os números do desmatamento para cima de novo. Os dados do INPE foram apresentados em coletiva de imprensa, com participação de 2 ministras. Foram elas Marina Silva, da pasta do Meio Ambiente, e Luciana Santos, do Ministério das Ciências, Tecnologia e Inovação. No evento, Marina ressaltou a necessidade de direcionar esforços para o controle da devastação no Cerrado. O bioma registra alta de 9% nos alertas de desmatamento em relação ao período anterior. Uma das medidas desenvolvidas pela pasta ambiental é o Plano de Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento e das Queimadas no Bioma Cerrado. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação, locução, Kaique Santos.
Você já imaginou o que é viver sem documentos? É o registro, nosso documento primordial e que deve ser feito assim que a gente nasce, que garante a possibilidade de acesso a direitos básicos previstos para toda a população brasileira. E o censo de 2022 revelou que o Brasil tem avançado nessa questão. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, apontam que o Brasil tem 99,3% das crianças de até 5 anos de idade com registro de nascimento em cartório. Esse resultado aproxima o Brasil do cumprimento de um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODSs, estabelecidos pela Organização das Nações Unidas, a ONU, que tem mais de 190 países signatários. Nosso repórter Daniel Lamir vai explicar melhor como o Brasil está avançando nessa meta tão importante.
O Brasil tem 99,3% das crianças até 5 anos de idade com registro de nascimento em cartório. A informação está no Censo 2022 do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e mostra avanço de 4,5% desde a última pesquisa, realizada em 2010. O resultado aproxima o país do cumprimento de um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estabelecidos pela Organização das Nações Unidas. A meta institui a universalização do registro civil até 2030. Apesar do dado positivo, uma questão sugere que a desigualdade estrutural do país ainda é o que emperra a efetivação total da política. Entre os 6 estados com índices menores a 99%, 5 estão na região norte e 1 na região nordeste. Na análise por raça, o IBGE mostra que houve crescimento entre todas as populações, mas a indígena ainda é a que tem os menores resultados. Todas as regiões brasileiras apresentaram aumento no índice de pessoas com até 5 anos de idade registradas em cartório. A região norte, que historicamente tem os menores níveis, teve a evolução mais expressiva. Saiu de 92,6% em 2010 para 97,3%. Em todo o resto do território nacional, o indicador é superior a 99%. Entre as unidades da federação, apenas 6 tiveram resultados inferiores a 99%. Roraima, 89,3%. Amazonas, 96%. Amapá, 96,7%. Acre e Pará, ambos 98,1%, e Piauí, 98,9%. Ainda que os números sejam positivos, o total de municípios com 100% das crianças registradas não é tão expressivo e chega a 19,7%. Houve uma ampliação considerável entre 2010 e 2022. No censo anterior, eram 624 cidades nessa situação. Agora, são mais de 1.000. O Rio Grande do Sul é o estado com melhor resultado e tem 42% dos municípios com a totalidade da população com até 5 anos de idade registrada. Na sequência, com índices entre 26% e 30%, estão Santa Catarina, Minas Gerais e Rio Grande do Norte. Apenas 1,17% das cidades brasileiras têm menos de 95% das crianças nessa faixa etária registradas. Isso corresponde a 65 municípios. A maior parte deles estão em Roraima, Amapá e Amazonas. Entre as pessoas residentes em localidades indígenas e que se declaram dessa forma nos quesitos raça e cor do censo, 89,1% das crianças com menos de 5 anos tinham um registro de nascimento em cartório. As populações originárias contam com a possibilidade de emitir o RANI, Registro Administrativo de Nascimento de Indígena, por meio da FUNAI. O documento administrativo é legalmente válido até que seja possível o acesso ao registro civil em cartório. De acordo com o IBGE, 5% das crianças indígenas de até 5 anos contavam apenas com o RANI em 2022. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Nara Lacerda. Locução, Daniel Lamir.
A ABJD é a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Defende um Estado democrático de direito, a presunção de inocência, o devido processo legal e o acesso à justiça. A ABJD é a única organização do Brasil que reúne todas as categorias de juristas. Do estudante à juíza, da servidora do sistema de justiça ao defensor público. Juristas democráticos são essenciais para evitar retrocessos e avançar nos direitos e garantias. Faça parte da ABJD. Entre no site e associe-se a abjd.org.br.
Vamos voltar a falar de esporte, de Olimpíadas. Infelizmente acabaram os jogos, né? Causou muita emoção em todo mundo. A gente acompanhou com todo o coração, a flor da pele, esse último mês. Enfim, daqui 4 anos sem mais, daqui a pouco tem Pan-Americano, Copa do Mundo. Enfim, a gente não pode parar de prestigiar o esporte nacional, seguir incentivando para que a gente continue avançando cada vez mais. Mas agora a gente vai falar de outro país, a gente não vai falar exatamente do Brasil. A gente vai falar da paixão dos cubanos pelo esporte, em especial pelas Olimpíadas. Cuba se tornou o país da língua hispânica que tem mais medalhas conquistadas nas histórias dos Jogos Olímpicos. Só para ter uma ideia, Cuba tem mais do que o dobro de medalhas do que a Espanha, por exemplo, que tem uma população quase 5 vezes maior que a ilha caribenha. De acordo com dados do Comitê Olímpico Internacional, Cuba chegou aos Jogos Olímpicos de Paris em 2024 no 16º lugar entre os países com mais medalhas do mundo. A primeira participação da ilha remonta à segunda edição dos Jogos Olímpicos, realizados em 1900. Desde muito cedo, Cuba foi um dos 5 países da América Latina e do Caribe que participaram dos Jogos Olímpicos, isso junto com Argentina, México, Peru e Haiti. No entanto, durante várias décadas, a participação de Cuba não foi muito relevante. Em 5 ocasiões, o país nem conseguiu se classificar, ou melhor, não levar nenhum atleta para os Jogos. O sucesso todo de Cuba nos Jogos Olímpicos se dá mesmo depois da Revolução de 59, já que o esporte passou a ser considerado um direito fundamental de toda a população e não um luxo. O esporte é um direito garantido em Cuba, tanto quanto a educação. Cuba é inclusive o primeiro território livre de analfabetismo na América Latina, isso declarado pela Unesco. Foi a partir de Tóquio, em 1964, que a ilha caribenha começou a demonstrar o desenvolvimento esportivo. Durante os primeiros 5 anos da revolução do país, tinha passado por vertiginosas transformações sociais, econômicas, culturais, políticas e sociais também, e a partir dessa mudança no acesso ao esporte como um direito, se criou uma grande paixão em Cuba pelas Olimpíadas. O povo cubano se mobiliza para acompanhar e torcer pelos atletas da ilha. A gente vai saber mais dessa história, dessa paixão pelos esportes, com a nossa repórter Raquel Setz.
A cada 4 anos, os cubanos aguardam ansiosamente o evento esportivo mais antigo e mais importante do mundo, os Jogos Olímpicos. A jornalista Denise Arabi não perde uma edição.
Para nós,
este é um dos principais eventos a cada 4 anos, e acho que é o que mais acompanhamos. Para os cubanos não existe o Super Bowl, ainda que a final da Copa do Mundo também seja muito popular. Mas as Olimpíadas, os Jogos Pan-Americanos ou o Campeonato Mundial de Atletismo são os esportes que mais assistimos. Acho que é porque competem os esportes nos quais temos sido representados ao longo dos anos. Isso nos deu esse senso de presença. E mesmo que Copa não esteja competindo em um determinado esporte, estamos mais familiarizados com os atletas, com a forma como o esporte funciona, como é pontuado. Portanto, sabemos como os esportes funcionam e gostamos de assisti-los e acompanhá-los.
Os Jogos Olímpicos acontecem durante o verão caribenho. Assim, no período das férias, as Olimpíadas se tornam um dos eventos recreativos mais importantes para toda a família. É o que explica o funcionário público Sandy Del Collado.
Definitivamente, as Olimpíadas para os cubanos é como...
Para os cubanos, as Olimpíadas são como uma reunião de família. É como o ponto alto do verão em Cuba, onde muitas pessoas tiram férias ou pausas na escola, então você cresce com a cultura de que a cada 4 anos estaremos assistindo os melhores atletas. Um evento de alto nível. Em geral, a televisão cubana não faz cobertura completa de eventos esportivos, mas com as Olimpíadas ela faz.
Todo cubano tem uma lembrança ligada às Olimpíadas. Para a editora de texto Lice Vilar Munhoz, o que mais marcou foi o vôlei.
Quando eu era criança, assistia a todos os jogos das Olimpíadas. Ele sempre coincidia com as férias escolares. E lembro que a minha avó e eu sempre esperávamos que Cuba, é claro, ficasse em primeiro lugar. Mas também, se Cuba não ganhasse, alguém da América Latina. Assistíamos às morenas do Caribe, porque eu adorava vôlei.
Sandy recorda a época em que o beisebol fazia parte dos jogos.
Eu me lembro com meu pai, com os amigos dele, com meus tios e tias, quando eu era criança, de ver o domínio do time de beisebol cubano durante muitos Jogos Olímpicos. Hoje em dia, o beisebol não faz parte do programa olímpico. Só volta como convidado de vez em quando e sempre me lembro de ver o time cubano dominando.
Quando não tem atleta ou time cubano em jogo, os habitantes da ilha torcem para o representante da América Latina, como se fosse uma segunda pátria, a pátria grande. Denise comenta.
Sou particularmente fã da ginástica artística. Por isso estou acompanhando de perto nessas Olimpíadas, especialmente a feminina. E também, estou acompanhando os cubanos. Este ano estamos começando um pouco tarde no quadro de medalhas, mas tenho fé neles. Se um cubano não ganhar na ordem de prioridades, estaremos torcendo por um latino-americano. É para eles que estamos torcendo. E isso vale para cada região. Se um cubano não ganhar, vamos escolher um caribenho, depois um sul-americano e assim vamos por ordem de região.
De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Gabriel Vera Lopes, locução Raquel Setz.
E vale lembrar que Cuba é um dos países bloqueados economicamente e mesmo assim consegue todos esses feitos esportivos. Como em todos os aspectos da vida em Cuba, o bloqueio ilegal dos Estados Unidos contra a ilha sufoca as possibilidades de desenvolvimento do esporte. De acordo com as últimas estimativas da ONU, o bloqueio gerou perdas de 13 milhões de dólares, cerca de 66 milhões de reais, isso por dia para o esporte cubano somente no ano passado. Uma quantidade gigantesca de recursos que o país está impedido de usar para melhorar a qualidade de vida da população. A perda de recursos afeta diretamente o acesso a equipamentos esportivos distribuídos em centros de treinamento esportivo gratuitos, além do acesso a alimentos saudáveis para a população praticar esportes de alto desempenho. Agora a gente traz aqui no Bem Viver um tema ao qual estamos sempre atentos, que é a luta pela defesa dos territórios indígenas no Brasil. Em menos de um ano, os indígenas Guarani Kaiowá, do território retomado de Cunumiveirá, na cidade de Carapó, no Mato Grosso do Sul, perderam duas OGAPSI, em português, casas de reza. O fundamentalismo religioso e a disputa por terras têm motivado diversos casos de violência contra os povos originários. Embora levem o nome de casa de reza, esses grandes espaços circulares construídos em sapé e madeira têm outra função além da espiritual. São também espaços fundamentais de organização social. Para saber mais sobre essas violências que os indígenas do Mato Grosso do Sul têm vivido, assim como suas formas de luta e resistência, a gente vai conferir uma reportagem especial do Brasil de Fato.
Em menos de um ano, os indígenas Guarani Kaiowá do território retomado de Cunumiveirá perderam duas casas de reza. O território está localizado na cidade de Carapó, no Mato Grosso do Sul, e o incêndio mais recente foi em fevereiro de 2024. Entre 2019 e 2023, pelo menos 13 casas de reza foram destruídas em terras indígenas e territórios de retomada em pelo menos 3 estados: Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Isso é o que apontam os relatórios Violência contra os Povos Indígenas do Brasil, organizados pelo CIMI, Conselho Indigenista Missionário. Embora levem o nome de casas de reza, esses grandes espaços circulares construídos com sapé e madeira têm outras funções além da espiritual. Quem explica é o pesquisador e agente do CIMI, Matias Beno Rempel. Ele acompanha os Guarani Kaiowá no Mato Grosso do Sul na luta pelo direito ao território.
É um ponto fundamental de organização social, na qual desde sempre as macrofamílias se reúnem, enfim, para debater os seus pontos.
Nesse sentido, as casas de reza funcionam como ponto de encontro da comunidade para celebrações e tomadas de decisão, de acordo com Rempel.
Também é um comitê político, digamos assim. Ele é um espaço onde as pessoas se encontram para falar sobre a sua vida, né? Para versar sobre a sua vida.
Rempel afirma que é justamente a dimensão política das casas de reza que instiga os fazendeiros a agirem com violência.
Então eles identificam esses espaços como espaços de organização e vão lá e queimam essas casas de reza sumariamente. Aí há um modus operandi. As caminhonetes que vão, botam fogo, como em diversas filmagens, ateando fogo até longe, enfim, atacando essas casas de reza num movimento geopolítico, num movimento de guerra.
Em março de 2022, um grupo de pessoas não indígenas, acompanhados de policiais militares, invadiu a terra indígena Tarumã, em Araquari, Santa Catarina. O grupo destruiu, além das casas de reza, moradias e instrumentos de trabalho dos Guarani. De acordo com informações do relatório do CIMI, o grupo invasor alegou estar cumprindo uma ordem judicial de reintegração de posse, mas não foi feita a apresentação de qualquer mandado judicial. O território sofre investidas de grileiros, desmatadores e madeireiros. Em 2019, outra casa de reza da terra Tarumã foi incendiada por homens encapuzados e armados. Também em 2019, moradores da terra Morro Alto, em Araquari, perderam suas casas de reza para as chamas. Os responsáveis pelo incêndio seriam pessoas contrárias à demarcação de terras indígenas, segundo as informações colhidas pelo CIMI junto à comunidade. A maioria dos registros desse tipo de violência está no Mato Grosso do Sul. No estado, os Guarani Kaiowá lutam para voltar ao território onde viveram seus ancestrais e agora está dominado por fazendeiros, como conta Rempel. Ele destaca a luta dos povos originários pelo tecorrá, ou seja, sua forma de viver que está relacionada diretamente com o território.
Não há conflito no Mato Grosso do Sul, há um massacre contra esse povo. Então os Kaiowá vivem em pequeníssimas terras, acampamentos de beira da estrada e pequenos espaços e porções de terra que foram recuperadas na sua marcha. E aí na sua marcha, na sua luta política, não é uma luta armada. É uma luta onde eles colocam os próprios corpos como escudo para proteger a vida de pequenos, de crianças, de mulheres, de idosos, para recuperar um pedacinho da terra para voltar a ter dignidade, voltar a florescer o que eles são, fazer o tecorrá.
Dos 13 casos de destruição de casas de reza identificados pela reportagem, 9 foram registrados no estado. Rempel explica que, ao retomar um território ancestral, uma das primeiras obras erguidas pelos Guarani Kaiowá é a Casa de Reza. Isso porque, dentro do conceito Tekorrá, a Casa de Reza é um elemento fundamental.
A cultura vem da terra. Só se pode ser tendo a terra. E a Casa de Reza é o elemento que unifica os mundos do concreto, do chão, e o mundo dos encantados, que permanece fazendo com que os Kaiowá tenham uma esperança no amanhã.
Por isso, a destruição desses espaços extrapola a violência patrimonial, representando um gesto cruel de destruição da cultura de um povo. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Carol Bataillé. Locução, Daniel Lamir.
Você está ouvindo o programa Bem Viver. Uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
E para ninguém esquecer, a gente tem um encontro marcado, você sabe bem, é de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 11 horas da manhã. A gente chega pro mundo inteiro nos ouvir pela radiobrasildefato.com.br, a gente chega junto pela internet. Lembrando que logo depois, à 1 da tarde, é vez da nossa parceira de primeira hora, a RBA, Rádio Brasil Atual 98,9 FM, transmite o nosso programa aqui em São Paulo. Lembrando que também o Bem Viver fica disponível no nosso site e você pode conferir a hora que você quiser nas principais plataformas de podcast, como Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. E no Bem Viver de hoje, para começar bem a segunda-feira cheio de ânimo, tem aquele momento que a gente adora, o momento agroecológico. Hoje a gente vai conhecer uma experiência em Pernambuco que traz a importância da assistência técnica e extensão rural agroecológica, também conhecida como ATER Agroecologia. A agricultora Fátima Rocha, de 45 anos, vem transformando desde 2010 os seus 3,5 hectares de terra em um local cada vez mais sustentável, tanto em aspectos ambientais, sociais como econômicos. A agricultora desenvolve a chamada transição agroecológica, em que aos poucos deixa para trás algumas práticas convencionais como o desmatamento e as queimadas. Hoje ela aproveita cada centímetro do espaço com o chamado quintal produtivo, onde tem criação de aves, ovinos, suínos, bovinos, além de 2 roçados. A agricultora reconhece e valoriza a importância do ATER, mas também ressalta que o serviço precisa favorecer e agregar um viés cada vez mais agroecológico. Vamos entender melhor o que assunto é esse, como que a gente precisa se aproximar? Daniel Lamir, especialista de primeira hora no assunto, explica pra gente. Vai, Dani!
Momento agroecológico.
Aos sábados, a agricultora Fátima Rocha, de 45 anos, vê o sol raiar do bairro de Setúbal, na zona sul do Recife. Para garantir a presença semanal em um dos espaços agroecológicos da cidade, não há tempo para dormir em casa. Ela viaja cerca de 100 quilômetros de sua propriedade, na zona rural do município de Bom Jardim, no agreste pernambucano. Na bagagem, ela leva alimentos saudáveis, produzidos de forma agroecológica para a Feira de Setúbal, que oficialmente começa a funcionar às 6:30 da manhã.
A gente chega na feira de 4:30, tira os bancos, desmonta, aí a gente vai montar os bancos, armar a estrutura toda que a gente tem todo. Aí a gente arma tudo, aí depois vem agasalhar, só que tem dia que entra a gente agasalhar, os clientes já estão em cima. Tem dia que é uma correria só.
A citada correria do dia faz parte de uma verdadeira maratona durante a semana. Desde 2016, na feira, ela assume o plantio, colheita, preparação, beneficiamento, organização e deslocamento até o momento da comercialização. O ciclo semanal começa na segunda-feira e só fecha na tarde do sábado, quando ela volta para casa.
É a sensação de dever cumprido. Vale mais do que qualquer cansaço. Porque tem a nossa qualidade de vida, tem nossos valores, né? Porque se a gente cultiva uma terra bem cultivada, sem veneno, sem agrotóxico, aí a gente vai ter uma qualidade de vida melhor, né? Saúde da gente é bom para a nossa saúde, vai ser bom para os nossos filhos, para os netos que a gente vai chegar um dia, né? E assim vai mudando.
para Fátima, as mudanças começaram do chão que ela pisa. Desde 2010, ela transforma seus 3,5 hectares em um local cada vez mais sustentável em aspectos ambientais, sociais e econômicos. A agricultora desenvolve a chamada transição agroecológica, em que, aos poucos, deixa para trás algumas práticas convencionais, como desmatamento e queimadas. Hoje ela aproveita cada centímetro do espaço com o chamado quintal produtivo, a criação de aves, ovinos, suínos e bovinos, além de 2 roçados. Ela mantém um patrimônio de biodiversidade no local, além de um conhecimento valioso na relação com outras pessoas e com a natureza.
A natureza responde a gente, né? Se a gente souber respeitar a natureza, se a gente puder souber dar valor à natureza, a gente vai ter as respostas da natureza para nós. Porque se a gente planta uma coisa com carinho e souber respeitar a natureza, ela vai dar uma planta bonita, uma fruta boa, uma árvore bonita, né? Isso aí é respeitar a natureza, não botar veneno, não queimar, né? É isso aí. Uma troca de experiência com a natureza, saber respeitar a natureza.
Para a Fátima, uma das atividades essenciais no apoio ao trabalho agroecológico é a ATER, sigla da Assistência Técnica e Extensão Rural. Mas, de acordo com ela, muitas vezes o serviço é realizado de forma inadequada, com pouco tempo e, em suas palavras, de cima para baixo. Ou seja, atropelando uma perspectiva dialógica de construção do conhecimento. A agricultora questiona o formato de visitas técnicas convencionais, com uma média de 2 horas de duração. Para ela, um tempo maior é necessário para uma efetiva troca de saberes que considere sua experiência e território no tempo com um técnico ou técnica de ATER.
É o tempo para passar mais conhecimento para a gente passar os conhecimentos da gente para ele, né? Porque assim, se ele não é um agricultor, ele não vai se interessar pela nossa história. Ele vai chegar, impor o que ele sabe e por aí fica, né? Não vai querer trocar as experiências com a gente.
A ATER cobrada por Fátima deve levar em conta as especificidades das condições de trabalho. Ela afirma que a lida ficou ainda mais pesada depois que o esposo, em 2018, sofreu um AVC, acidente vascular cerebral. Ele ficou impossibilitado de participar das demandas no campo. Na organização familiar, os estudos são prioritários para os 2 filhos adolescentes, que passam mais tempo na escola. Todo esse contexto, de acordo com ela, deve ser valorizado e considerado, ao invés de uma ATER como receita pronta para ser replicada nas propriedades. A agricultora ressalta, por exemplo, que o serviço de ATER precisa agregar pautas dos movimentos populares, como a luta contra a sobrecarga de trabalho das mulheres. Recentemente, a ANATER, Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, deu um passo importante nesse sentido. Foi a chamada pública de uma ATER específica para as mulheres. Mas Fátima destaca a participação em outra experiência, realizada antes da chamada, que, de acordo com ela, poderia contribuir para essa e outras atividades na ATER. Foi a participação no chamado Método Lume, desenvolvido por organizações na região Nordeste. Essa é uma iniciativa na proposta de favorecer um ATER de viés agroecológico, que, de acordo com ela, ajudou a perceber sua sobrecarga de trabalho.
Eu não percebia, né? Aí, com esse método, eu percebi que todas as atividades é eu. Eu me vejo em todas elas. Meus filhos, eles me ajudam, mas assim, muito pouco que eles estudam. Eu não posso ter eles estudando para vir trabalhando, por enquanto. Eu me vejo em todas as atividades ali. Cuido dos bichos, trabalho na horta, trabalho no roçado, trabalho em casa, faço feira, faço tudo, praticamente.
A partir de uma ATER agroecológica, a experiência de Fátima foi sistematizada com dados e análises que permitem visualizar sua história e seus sonhos. Com o método Lume, ela problematiza situações e busca soluções para questões como a sobrecarga de trabalho, entre outras. O processo foi feito com o Centro Sabiá e realizado de forma dialógica com técnicos e técnicas da organização, com registros materiais. Também de Bom Jardim, Rafael Justino, de 62 anos, afirma que a ATER Agroecológica reconhece o valor camponês. Por outro lado, o agricultor critica modelos de ATER convencionais que enxergam apenas uma perspectiva empresarial para o trabalho no campo. Tudo isso, de acordo com ele, traz apenas uma ilusão no aspecto econômico. Para Rafael, um ATER convencional deixa pouco evidente o contexto dos interesses comerciais do setor com grandes conglomerados empresariais. Ao contrário, Rafael defende que uma ATER agroecológica possibilita enxergar melhor um caminho para a autonomia camponesa. Nesse sentido, com a economia solidária nas comunidades e qualidade de vida, sem exploração do trabalho e com alto consumo de alimentos saudáveis, por exemplo.
Ah, eu diria que o povo hoje em dia pensa no agronegócio. Agronegócio é agricultura de empresário, sabe? Empresário não é agricultor. Aí o pessoal, na visão do agronegócio, ele vai cada vez se afundando no negócio. Não adianta o cara correr atrás de uma coisa dessa, não, que não dá, não. É melhor o cara se organizar e correr atrás de uma coisa que é possível. Que é possível e é comprovado. O tempo todo foi comprovado.
Por essas e por outras experiências, 12 organizações que atuam no Nordeste defendem a ampliação das ações de uma ATER agroecológica. Elas fazem parte da Rede ATER Nordeste de Agroecologia e afirmam que o método Lume, desenvolvido por elas, ajuda de forma concreta as famílias e as comunidades. No argumento, o coletivo destaca que, com dados e análises, o chamado método Lume ajuda a perceber soluções concretas no campo. Alguns aspectos são segurança e soberania alimentar, convivência com a natureza e o desenvolvimento sustentável nos territórios. O método está registrado desde 2017 no Banco de Tecnologias Sociais da Fundação Banco do Brasil e já foi desenvolvido com cerca de 150 famílias na região Nordeste. Antônio Carlos, conhecido como Tonico, técnico do PATAC, afirma que o Lume possui um conjunto de ferramentas metodológicas simples, mas potentes.
Favorece uma participação independente do temperamento, da história da família, né, se a pessoa é mais extrovertida ou não, né? Então, é uma ferramenta muito eficiente do ponto de vista não só conceitual, mas metodológica, né, no sentido da gente qualificar o trabalho de assessoria técnica, seja numa chamada pública, seja em outras iniciativas, né, como visita de intercâmbio, projetos em rede, pesquisas.
O método Lume foi criado pela organização ASPTA e segue em constante aprimoramento pela Rede ATER Nordeste de Agroecologia. A iniciativa aponta um modelo de assistência técnica no sentido dos postulados de Paulo Freire sobre o modelo do serviço no Brasil ao longo de décadas. O educador analisou o trabalho de técnicos e técnicas extensionistas e defendeu um trabalho mais aberto à comunicação e ao reconhecimento dos saberes camponeses. Em exemplo prático, seria a indicação de profissionais que, antes de falar, estejam abertos a uma escuta verdadeira das famílias do campo. O Brasil, de fato, entrou em contato com a ANATER, órgão vinculado ao MDA, Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. A agência afirmou que a atual gestão tem o compromisso de construir programas e prestar assistência de forma dialógica e com objetivos agroecológicos. Dessa forma, de acordo com a ANATER, todas as chamadas de assistência técnica e extensão rural lançadas desde o ano passado mantêm essas diretrizes. A agência destacou o cumprimento à Lei 11.326 de 2006 para garantir uma ATER dialógica para a construção participativa do desenvolvimento rural. Também foi afirmado um constante monitoramento e diálogo da nova gestão da ANATER, tendo a agroecologia como referência. Como resultado das citadas melhorias, foram exemplificados avanços na produção de alimentos saudáveis, mitigação dos efeitos das mudanças climáticas e promoção do bem viver nos territórios. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, Daniel Lamir.
E assim a edição de abertura dessa semana, de segunda-feira, fica por aqui, do nosso querido Bem Viver. Amanhã a gente está de volta a partir das 11 horas da manhã pela radiobrasildefato.com.br para o mundo inteiro nos ouvir pela internet. Logo depois, a nossa parceira RBA, Rádio Brasil Atual 98,9 FM, transmite o nosso programa aqui em São Paulo a partir da 1 hora da tarde. O Bem Viver também vai ao ar em diversas rádios pelo país, e a lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver você encontra no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente aproveita para agradecer esses veículos por estarem com a gente. Tamo junto, galera! O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. A apresentação deste programa foi de Lucas Weber, roteiro de Amanda Sampaio. Edição e produção de Camila Aguiar e Daniel Lamir. Trabalhos técnicos de Lua Gatinoni, Edson Oliveira e André Paroche. Coordenação de rádio e TV Muniz e Ravena. Diretora de programa de áudio Camila Salmazo. Direção executiva Nina Fidelis. Apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Até amanhã, gente. Tchau, tchau.
Você ouviu o programa Bem Viver. Uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.